CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
E hoje no estúdio CBN recebemos Marco Pires, do PRTB, vice de Rogério Parada. Temos aqui o tempo de 15 minutos, tempo igual para todos os candidatos. Esse tempo que será contabilizado a partir do momento que eu começar aqui a ler um breve resumo da biografia do candidato. Vamos lá. Começando agora, Marco Pires, advogado, casado, 50 anos de idade. Nasceu em Paranaíba, interior de Mato Grosso do Sul. Aos 2 anos de idade, a sua família se mudou para Campinas, cidade que escolheram para viver. Aos 16 anos, teve seu primeiro emprego, depois ingressou na Universidade de São Francisco, formando-se em Direito em 1994. Trabalhou ainda em bancos, escritórios de despachantes, foi empresário de um restaurante e diretor em uma fundação estatal de saúde. É a primeira vez que participa de um pleito eleitoral.
Começamos já com a nossa primeira pergunta. Quem é Marco Pires? Como o senhor se apresenta aos eleitores? Boa tarde, candidato.
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Marco Pires, boa tarde aos ouvintes da CBN. Marco Pires é um advogado, uma pessoa trabalhadora, esperançosa, que tem uma visão de um futuro melhor para Campinas, que aceitou o desafio de ser vice-candidato de Rogério Parada, por saber que ele tem um projeto muito bom, um plano de governo muito bom, que foi muito bem trabalhado por um ano e pouco, aí, por uma equipe muito competente. E eu venho para somá-lo e confio na gestão do Rogério Parada.
Uhum. O senhor, então, já participava da política? Como foi esse processo para ser candidato a vice-prefeito?
Não, eu nunca participei da política. É a primeira vez que tanto eu quanto o Rogério Parada estamos num pleito político, num pleito eleitoral. Na verdade, o partido tinha um projeto, um plano, um projeto para ser reestruturado aqui em Campinas, e quando se lançou o pré-candidato, teve algumas conversas com outros partidos, tentando uma coligação. A gente foi procurado por alguns outros partidos, mas como fugia do nosso alinhamento, da nossa linha de trabalho, de ideologia, a gente optou por ter uma chapa pura. E na convenção, o meu nome foi lançado e foi aprovado pela executiva.
E, na sua opinião, qual o papel do vice na gestão diária da cidade?
Oi, Stephanie, aí depende do vice, da forma como ele foi escolhido. Como, se você escolher um vice para aumentar o tempo de TV, para aumentar o seu fundo eleitoral, para você ter mais fundo partidário, eu acredito que o prefeito sempre vai ter uma pulga atrás da orelha. Porque ou o vice-prefeito vai ficar em casa, ou vai para a praia, ou ele vai estar tentando articular uma forma de ter o poder executivo em mãos. No nosso caso, o vice foi para compor, porque tem o mesmo alinhamento, foi para seguir uma linha de trabalho e uma linha que quer realmente mudar Campinas, que quer acabar com todo esse sistema. Rogério Parada eu conheço há 22 anos, conheço a idoneidade, sei quanto é honesto, trabalhador, é um gerenciador de crises, é um gestor. Então eu tenho certeza que Campinas estará em boas mãos, ele sendo administrador da cidade.
Qual a área prioritária para vocês a partir de 1º de janeiro, caso a chapa seja eleita?
Ô Leandro, o nosso plano de governo tem alguns eixos estruturantes, e o primeiro dele, e que norteia todos os demais, é o combate à corrupção. Tá? O combate à corrupção ele vai ser realmente assim, muito, muito severo. Nós temos que rever todos os contratos, rever vários projetos, tentar identificar agentes e servidores que estão envolvidos, e a partir dali colocar um basta nessa corrupção, porque a partir do momento que você cessar a corrupção, ao certo, isso é público e notório, que você vai ter verbas para poder investir, voltar a investir na cidade.
E a saúde é pensada de que forma por vocês, principalmente por conta da pandemia?
A saúde um dos itens, uma das áreas mais delicadas, se não a mais delicada em todo o país. Em Campinas não é diferente. Nós vamos fazer um levantamento de todas as unidades de saúde, fazer um levantamento, um georreferenciamento para saber a densidade populacional, quantos cidadão atende aquela unidade, porque a gente entende que uma área menos uma área mais carente, ela tem que atender no máximo 10 a 12 mil pacientes. Tá? Hoje atende-se de 18 a 20 mil, então a gente tem que rever isso, principalmente por conta da pandemia, que vai ser uma cidade, um país diferente depois dessa pandemia, recursos escassos, problemas inúmeros. Então tem que ser revisto todos os problemas que Campinas apresenta na área de saúde, tem que ser feito um levantamento. A gente vai pegar a prefeitura e a gente já tem uma noção, já foi levantado algumas coisas, mas vai ser realmente revisto todos os contratos, todas as unidades de saúde, construção de novos centros de saúde para não deixar a população desamparada.
O senhor citou os recursos, né, as questões financeiras, né, de um município. O que fazer para recuperar as finanças do município, já que a gente está falando da pandemia, né? As finanças foram atingidas. Como recuperar isso?
Tá. No assunto que eu toquei contra a corrupção, não tenha dúvida que você já deixa de perder recursos, né? A gente tem que também descobrir e cessar o desperdício do dinheiro público, tá? Fora isso, a questão de tributos. Campinas perdeu muito investimento por conta de empresas que foram fechadas durante a pandemia, de comércios, de empresas, e por conta de empresários que saíram da cidade por conta, principalmente, do valor do IPTU. Então, a ideia, num primeiro momento, o nosso governo já deixou registrado, eu registro aqui novamente, que o IPTU será congelado, ele não vai ser aumentado no nosso mandato, e vai ser analisado juridicamente e a parte fiscal a forma de reduzi-lo. E a gente sabe que tem condições de ser reduzido. Nós só vamos ter que encontrar a forma de repor esse valor que vai ser reduzido do IPTU por conta da lei de responsabilidade fiscal. Mas a gente tem a certeza que o IPTU pode ser reduzido, sim.
E o transporte, muito criticado, questionado aqui em Campinas, ele é pensado de que forma por vocês? Quais os planos, os projetos, enfim, do partido?
Stephanie, o transporte, quando você fala em transporte, você já liga ao BRT, que hoje é um problema grande para o município. É uma obra importante porque ajuda no transporte daquela grande maioria da população da região do Ouro Verde, do Campo Grande, para cá, para o centro. Então, tem que ser revisto essa mobilidade, o edital de licitação da mobilidade tem que ser revisto porque um valor de tarifa de ônibus a R$ 4,95 é impraticável em qualquer cidade do país, então aqui a gente não entende como que se chega a esse valor. Tem que rever os critérios para um edital de licitação para o transporte público, tá? Os critérios técnicos, sentar com todo mundo, com pessoas técnicas realmente que conhecem, para a gente chegar num edital lícito e um edital viável para poder ser passado para a população. A questão do BRT é um problema, a prefeitura não soube usar os recursos que o governo federal enviou, tanto que a obra está aí anos e anos sendo prorrogado o término da obra, e então a gente tem que rever todos esses contratos, principalmente o edital de licitação. E o BRT, embora seja importante, nós não podemos deixar de registrar que você tem que levar o crescimento da cidade para aquela região, empresas, para gerar empregos lá, que aí a população vai estar mais próxima do seu trabalho, mais próxima da sua escola, não vai ter que se transportar tanto aqui para a região central. Então isso também já ajuda muito na mobilidade urbana.
O senhor citou aí o governo federal, os recursos, né, utilizados aí para essa obra do BRT. Como seria o contato com o governo do estado também e com o governo federal, caso a gestão fosse de vocês?
Olha, na nossa gestão não tenha dúvida que a gente vai ter, vamos procurar tanto o governo estadual quanto o governo federal, porque sem a contrapartida deles é impossível você gerir uma cidade do porte de Campinas, embora tenha um orçamento bilionário, né? Então nós vamos sim, e nós temos um problema grande em Campinas, que Campinas deixa de receber muitas verbas do governo federal por não apresentar projetos. Isso tem sido constante, principalmente no governo atual. Campinas deixou de receber muitas verbas para diversas áreas de investimento por não ter apresentado os projetos. Então nós vamos também consertar isso, e isso vai ser das formas de buscar recursos para o município.
E quais as propostas voltadas para a área de segurança? Como ela é pensada no plano de governo?
Segurança não deixa de ser um outro problema também que todo mundo tem avesso a ela. A segurança, nós vamos primeiramente fortalecer a Guarda Municipal, tá? Dotá-las de materiais e equipamentos de alta qualidade, de treinamento, de sempre estar atualizando o treinamento e essa cooperação aí, essa organização. Depois nós vamos fazer um levantamento em todas as escolas, tentar melhorar a questão de iluminação pública nas vias, em volta das escolas, tentar o monitoramento eletrônico para poder dar mais segurança à população no seu ir e vir, ao seu patrimônio. Então nós temos esses objetivos, entre outros, para a segurança de Campinas.
Há algum projeto ou ideia voltada aos idosos?
Aos idosos, nós pensamos em reforçar todos os planos assistenciais que já existem, a gente tentar reforçá-los, rever o que está errado. Mas, sinceramente, é uma área que eu não vou mentir para você e falar que eu estudei a fundo. Essa eu vou ficar te devendo uma resposta, mas posso, no nosso governo, te passar o que está sendo feito.
E no âmbito da educação, quais mudanças seriam necessárias?
Educação, você tem que fazer um levantamento inicial para saber as unidades escolares, que tipo de alunos que ela está atendendo, se é o aluno da proximidade, se é um aluno que mora muito longe, porque você tem que colocar o estabelecimento escolar mais próximo daquele estudante, para evitar que ele, pra que ele possa ter que percorrer o menor espaço possível para chegar até a escola. Valorizar o pessoal, valorizar os professores, valorizar todos os serventuários da área de educação. Também fazer com que em todas as unidades escolares chegue água, luz, coleta de lixo, saneamento, porque a gente tem muitas hoje que estão abandonadas e não tem. De que forma que o pai ou a mãe que vai sair e deixa seu filho na escola ou numa creche, ele saiba que está seguro, que ele sabe que ele vai ter dignidade na hora que voltar para casa. Inclusive, em relação às creches, a gente pretende diminuir para menos 5% o déficit que existe hoje, que hoje beira os 33% de creches. Então, essas são atitudes principais e primordiais que a gente vai estar trabalhando no nosso mandato também.
Na opinião de vocês, faltam áreas de lazer na cidade? Isso é pensado de que forma?
Faltam áreas, e as que nós temos são abandonadas. Estão abandonadas pelo atual governo. Recentemente, nós estivemos lá na região do Parque das Águas, ali na região do Parque Prado. São parques muito bons, que a população poderia estar aproveitando e explorando mais, e está totalmente abandonado, está tomado de capivaras, carrapato, mato. Então, é um desperdício mesmo do dinheiro. Um outro exemplo, nós estivemos no Centro Esportivo de Alto Rendimento, que fica lá próximo ao Swiss Park. Ali é um investimento que existem daquele tipo cinco apenas no Brasil. E nós temos um que está abandonado. Piscinas excelentes, piscinas olímpicas, ciclovia, atletismo, quadra de tênis. Está tudo abandonado. Ali poderia estar sendo usado para crianças praticarem esportes, para você descobrir talentos, para você tirar crianças da rua, tirar crianças das drogas, poder ter um início de uma atividade esportiva e, quem sabe, sim, nós termos atletas para fins olímpicos. Então, tem que realmente ter muito mais área de lazer, e as que tem que ser retomada e tem que ser entregue à população de forma efetiva.
Hoje a gente traz aqui no programa, né, um assunto sobre livros. Perguntamos aos nossos ouvintes sobre os hábitos de leitura, se eles têm lido cada vez mais. Vocês têm algum projeto para incentivar mais a leitura? Temos aí a Biblioteca Municipal em Campinas, né, mas nem sempre ela é visitada. O que vocês pensam sobre isso?
Não tenha dúvida. A leitura é essencial, e hoje a gente vê claramente, até em nossas casas, nossos filhos procuram mais o celular e o tablet para fazer a leitura, mas a leitura por livros, ela é essencial. A gente tem que incentivar, sim, voltar a incentivar o uso de biblioteca. Na minha infância, eu sou um pouco mais velho que vocês, na minha infância a gente ia às bibliotecas, pegava o livro com a carteirinha, assinava, devolvia. Hoje, lógico, vai ter um sistema mais moderno, mas tem que ser incentivado. A leitura é tudo, leva a criança, leva qualquer um que lê a conhecer muito mais do que a própria tela de um celular. Então, nós vamos estar investindo na que faz parte da educação, né?
Uhum. Aproveitando esse gancho, né, saindo um pouco da educação citada pelo senhor, a cultura tem espaço no plano de governo como um todo, não só no caso dos livros, né?
Não tenha dúvida. Campinas é um berço de cultura, né, Leandro? Campinas, antigamente, qualquer obra que fosse sair para uma turnê nacional, ela era pré-apresentada em Campinas, porque Campinas sempre foi um berço de críticos, de pessoas cultas, de pessoas que valorizam a cultura, as peças, os espetáculos. Então, a gente vai retomar. Nós vamos estar valorizando e apoiando a Orquestra Sinfônica, tentando retomar festas nacionais e municipais, como, por exemplo, o Carnaval. Nós temos que buscar recursos para o pessoal da cultura poder apresentar os seus espetáculos, poder retomar os seus espetáculos, principalmente depois dessa pandemia. Mas a cultura, tão quanto o livro, ela é essencial para a formação e para o crescimento da população, da criançada e dos adolescentes.
E qual a importância do pleito para que o partido se coloque mais em evidência?
Olha, na verdade, eu acho que automaticamente o partido vai ficar um pouco mais conhecido depois desse pleito. Mas nossa ideia em lançar nos candidatos não foi essa de tornar o partido visível. Foi de realmente tentar oferecer uma opção diferente para o eleitor de Campinas. Então, o nosso trabalho foi feito direcionado a mudar Campinas, a acabar com a corrupção, a enxugar a máquina pública, a fazer com que Campinas volte a crescer realmente, o que ela está estagnada há anos, e o que a gente vê é sempre o mesmo. Está lá os candidatos que são sempre continuação dos mesmos, sempre relacionados, sempre tiveram, têm ou terão relações entre si, aquela troca de favores. Para você ter uma ideia, começa dos candidatos, se porventura forem eleitos, você faz coligações com 10, 15, 20 partidos, você já vai começar devendo favores, começar tendo que dar cargos, dar secretarias, e isso o nosso partido não vai ter. O nosso partido vai ser estritamente técnico.
O senhor tem pouco menos de 50 segundos, a gente costuma dar esse tempo final para as considerações finais dos candidatos. Fique à vontade.
Leandro, Stephanie, eu quero agradecer a oportunidade, é um momento importante porque a CBN abrange uma imensidão de telespectadores na região metropolitana e nas cidades do interior, então é uma oportunidade de a gente nos apresentar. Nós não temos tempo de TV, nós não usamos o fundo eleitoral, o Rogério Parada faz uma campanha junto comigo e com a equipe nossa correta, justa, discreta, mas muito guerreira, muito valente. Então nós temos certeza que nós vamos ser vencedores, como está em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então, eu conto com o voto de vocês no dia 15 de novembro, vote 28, vote Rogério Parada.
Tá certo, tempo encerrado. A gente agradece aqui a participação de Marco Pires, do PRTB, ele que é candidato à vice-prefeitura na chapa de Rogério Parada.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.